pé, que eu inovei, mas eu posso garantir que 10% do que eu fiz ou do que eu tenho foi criação, 90% foi transpiração. Tive que ralar muito e correr atrás, senão as coisas não iam acontecer. Você concorda com essa visão do Nelson Motta?
Eu digo, não, o que ele faz, é 10 vezes, né, superior à minha capacidade nessa área. Eu acho ele uma pessoa admirável. Li tudo que ele já produziu como livro, acompanho as coisas que ele faz em relação à música, acho mais do que especial. E eu uso uma outra expressão, que não é idêntica à que o Nelson Motta usa, mas de uma outra maneira. Nós humanos somos capazes de exalar, emanar líquidos. Dois dos líquidos que a gente emana de modo mais aceitável são salgados, lágrimas e suor. Desses dois, são líquidos salgados, a lágrima acalma, mas é o suor que realiza. A lágrima, ela pacifica, ela permite que você rompa um pouco daquilo que é o teu sufoco, seja com alegria, seja com a tristeza. Mas dos líquidos salgados nossos, é exatamente o suor que leva à conquista. Essa ideia não é minha na origem. Ela é de uma pessoa que eu acho admirável, que é Chico Xavier. Eu não sou espírita, não tenho nenhuma crença reencarnacionista, mas acho Chico Xavier uma pessoa estupenda, né, no caminho da vida dele. E ele dizia que ele chorou bastante, dizia ele, mas de nada adiantou só chorar. O que eu consegui foi aquilo que eu consegui suando e não chorando. E nesse sentido, claro, talvez um poeta que é conterrâneo meu, que eu sou de Londrina, ele é de Curitiba, que é o Paulo Leminski, que faleceu em 1989, muito jovem. Ele, Leminski, dizia: para que cara feia? Na vida ninguém paga meia. E agora eu vou dizer isso ao modo caipira: ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Evidentemente, isso não impede que a gente chore. Aliás, a gente deve fazê-lo, mas tem que levantar e enfrentar. Nesse sentido, Nelson Motta consegue trazer a alegria. E ele é genial, inclusive nos títulos de livros, que ele consegue.
Está convidado e, inclusive, já se comprometeu. Ele vem aqui ao Canal Livre breve para a gente fazer um programa. A gente volta já no próximo intervalo com uma pergunta aqui do Felipe Vieira, entrevistando Mário Sérgio Cortella, filósofo, escritor. Está lançando esse livro. Vou voltar a mostrar aqui essas tirinhas maravilhosas aqui que ele está lançando essa semana. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, com mais esse papo aqui no Canal Livre. Até já.
Ouvido na Bandeirantes.
PAC é uma sigla. O que é o PAC?
Em 2007, os parlamentares eleitos no ano anterior tomaram posse no Congresso. Uma das novas caras na Câmara era o estilista Clodovil Hernandes. Novato na política, ele foi o terceiro deputado mais votado em São Paulo, com o apoio de quase 500 mil de eleitores. Ao repórter Caian Messina, da Rádio Bandeirantes, Clodovil explicou como via o programa de aceleração do crescimento lançado pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Deputado, o senhor já sabe como o senhor vai votar em relação aos projetos do PAC?
PAC é uma sigla. O que é o PAC?
É o Plano de Aceleração do Crescimento.
Mas plano não resolve nada, certo? Tem que botar em ação mesmo. Plano fica no papel.
Mas ele vem aqui para o Congresso. O senhor
tem que votar. Tanta coisa vem para cá, tanta coisa, nem sempre as coisas boas. Você pode, inclusive, se você não gostar de mim, você pode dizer que eu não sou uma coisa boa. Isso é um problema seu, não é meu.
Uma das propostas que Clodovil Hernandes apresentou na Câmara e que não foi aprovada previa a redução do número de deputados de 513 para 250. Em março de 2009, durante o exercício do mandato, o estilista acabou morrendo depois de sofrer um acidente vascular cerebral. Noticiar e registrar os fatos relevantes. Informar, compartilhar, emocionar. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. Seu programa do fim das manhãs, com foco no seu dia a dia. Um olhar atento pela Grande São Paulo. O que acontece de relevante Brasil afora. E o destaque das coisas de Brasília. De segunda a sexta, com Marco Antônio Sabino, Vitor Lupato e a sua participação. das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Há 88 anos, o rádio ganhava uma nova voz. Nascia um canal de comunicação com vocação plural e que, com os anos, foi depurando sua escolha pelo jornalismo independente, acompanhando as mudanças e a vida pulsante do Brasil. Rádio Bandeirantes. Evoluímos com o tempo, sem perder o essencial. A prestação de serviço que resolve. Informação que você confia. Futebol que arrepia.
No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil.
Somos a casa dos debates, da análise, da opinião que não fica em cima do muro, das discussões apaixonadas nos gramados, das melhores transmissões de futebol, das grandes coberturas. Somos a sua casa. Bandeirantes, 88 anos. Mais do que nunca, ao seu lado.
No Dial, no FM.
Nas redes sociais, no YouTube, no aplicativo Bandplay. Rádio Bandeirantes. Tradição que se renova. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Canal Livre está de volta, recebendo o professor, escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella. Felipe, abre aí nosso segundo bloco.
Vamos de novo dizer que tu passou pela maior feira do mundo de tecnologia e foi uma loucura. E aí tu e o Mitre já passaram aqui por alguns filósofos da raiz da filosofia. A inteligência artificial está ameaçando a inteligência humana autônoma? Corremos esse risco? Qual é a tua visão sobre essa inteligência artificial que cada vez mais está no nosso dia a dia?
Ela, a inteligência artificial, nos auxilia em várias coisas, mas ela não pode nos dominar. Nós temos um impasse ético muito forte nessa questão. Isto é, quem vai servir quem? Né? Como eu brincava no bloco anterior. Por outro lado, nós usamos inteligência artificial há muito tempo de maneira mais diminuta. Né? Coisas que nos auxiliam, né? Na automatização de processos. Eu aumentei imensamente minha capacidade de escrita, né, à medida em que parte daquilo que são os aplicativos hoje de produção de texto, eles corrigem, né, desde outros tempos em que a gente mal terminava, mandava ele fazer uma revisão e buscava equívocos, etc. Mas não escrevia por mim. Hoje a gente tem uma sistemática de uma IA generativa e essa sim, ela pode fazer por mim e não fazer comigo. E nem fazer para me auxiliar. Por isso, eu fico absolutamente encantado com o que essa tecnologia pode trazer, mas jamais esquecendo do aviso trazido, né, por duas pessoas importantes da minha vida. Goethe, o filósofo e poeta alemão, que um dia fez um poema chamado Aprendiz de Feiticeiro, que muita gente com menos idade, como é o caso de várias pessoas, assistiu no filme Fantasia, do Walt Disney, porque é o Mickey, que é o auxiliar do feiticeiro, e porque não sabe lidar com as coisas, entra num desespero total e faz tudo errado. E a segunda pessoa, Felipe, que é a pessoa que eu mais cito nos últimos tempos, que é a minha avó Rosária Barbagallo, né, italiana, que dizia, tudo que não souber desligar, não ligue. Né? Tudo que não souber desligar, não ligue. Isso vale para afeto, vale para tecnologia, vale para política, vale para negócio. Por que que eu digo isso? Porque numa feira como a CCXP, você tem coisas do mundo pop, né, dos quadrinhos, do cinema, é gostoso demais, mas as pessoas se encontram ainda pessoalmente. Numa feira como essa, ela é a expressão do contato presencial. São 200, 250 mil pessoas que passam por alguns dias que querem se encontrar. Nesse
precisam
sentido,
do encontro. Precisam do encontro. Precisam conversar.
Continuamos. Continuamos precisando. Uma das coisas que eu gosto de lembrar é que eu não temo a inteligência artificial como substitutiva. A minha atividade é muito presencial. Por exemplo, eu não gosto de ser cumprimentado por coisas que não fui eu que fiz. E hoje, parte da IA, ela produz perfis falsos meus. Todos os dias tem perfis que simulam a minha voz, simulam alguns textos, e eu, às vezes, sou cumprimentado por pessoas e dizem assim, olha, tem uma fala tua que me ajudou imensamente. Eu estava num estado de depressão imensa, né? E você veio e com aquela fala me ajudou. Evidentemente que existe uma coisa que é o que a gente chama de mentira piedosa, que é quando você não vai destruir a pessoa naquilo que é alergia que ela está fazendo, menos ainda ser ofensivo. Nessa hora, eu não digo assim, que bom, porque isso seria assumir uma autoria que não é minha. Eu digo sempre, pois é. Certo?
Então,
pois é. Nesse sentido, fica mais ou menos. E outra coisa que eu falo, que já se tornou até piada na minha família há décadas, o Pedro Cortella um dia fez até um artigo sobre isso, e o André brinca muito com isso, né? Porque minha filha Carol, ela identificou um dia que quando eu estou numa situação em que eu estou distraído, que eu não estou prestando atenção, você está falando comigo e eu não estou ouvindo direito, e eu digo assim, já pensou? Já pensou? Então, essas são as respostas. Por que isso? Porque uma das coisas que a gente tem que preservar é a autenticidade da autoria e do encontro. Da autoria e do encontro. Se tem uma coisa que eu não aprecio, é hipocrisia. E a própria palavra hipocrisia, você lembra, no grego antigo era ligado a alguém que no teatro, né, na representação teatral, ficava meio de longe, né, aquele que ficava subcolocado, ditando parte das coisas. Portanto, que não aparecia. Ora, a autenticidade é importante. A inteligência artificial, ela poderá nos fazer dano se nós deixarmos, sim. Dá tempo? Dá. Será que é possível que a gente tenha um caminho sem alternativa? Sempre será. Se nós nos extrairmos em excesso, nós vamos esquecer algo, e aí eu concluo, que é a necessidade de nós termos o automatismo sem oferecer autonomia. Eu não tenho a menor dúvida de que se tiver um carro daqueles que são chamados hoje, no meu entender, equivocadamente, de carro autônomo, que para mim são carros automáticos, esses que não têm motorista. Quando eles estiverem bem estruturados, eu não duvido deles entrar. Só que eu quero que ele me leve para o lugar que eu quiser ir. Eu não quero que ele me leve para onde ele quiser ir. A grande diferença entre automatismo e autonomia é que se eu tenho uma inteligência artificial que é autônoma, ela faz o que ela quer. Se ela é automática, ela facilita as coisas para mim.
É, mas o desejo aí, no caso, é sempre de uma inteligência não artificial, que é anterior a tudo isso. Então, é muito difícil imaginar que a inteligência que criou a inteligência artificial vai ser dominada por ela. Sim. É quase um paradoxo.
Eu até faço uma brincadeira, Mitre, que é quase herética, dizendo que, dado que parte das pessoas supõe que existiu uma criação,
claro,
que toda inteligência é artificial, nesse sentido. Né? Isto é, na suposição de que há um criador, para as pessoas que têm essa crença, né, a inteligência é sempre, nesse sentido, artificial. Mas aí é só um jogo de palavras. O que vale é nós não perdermos de vista que parte das coisas que já construímos, elas precisam de cautela em relação ao uso e controle, porque elas podem ser danosas. Não é a tecnologia em si. É evidente que um avião serve para bombardear e serve para levar a mantimentos para quem está bombardeado. E não é o avião que decide, é o piloto. Se a gente admitir que seja o avião a decidir, eu tenho um pânico que vocês, que são mais jovens, não têm.
A diferença
que
agora...
é o HAL, no 2001,
Odisseia no Espaço. Seguidamente.
Isso.
Esse é o meu medo da inteligência artificial.
Quando ele diz assim, good morning, Dave.
Mas ali é ficção, né? Ali é ficção.
Estamos cada vez mais...
Não, o domínio da máquina é ficção ainda.
Então, ainda é, mas quando a gente tem isso, não é um pavor em relação àquilo que está à nossa volta, é cautela.
Isso.
De novo, Dona Rosária, Barba Galo, tudo que não souber desligar, Não ligue.
A gente está falando agora da inteligência artificial, que além da fragilidade da autenticidade que você trouxe aqui, ela ainda não nos domina, claro, não deve dominar, mas ela tem alguns poderes sobre a gente, por exemplo, como o poder de escolha em rede social com os algoritmos hoje. Sim. Hoje, a rede social, através da inteligência artificial e dos algoritmos, escolhe para a gente. E quando a gente vai ver, a gente se envolveu naquela escolha e Sim. aí o nosso poder de escolha já diminuiu.
Por isso que
momento.
A filosofia nos auxilia a ter uma suspeita. A filosofia, como eu disse, não é uma área prática, ela nem é uma ciência, ela é um saber. Mas ela nos auxilia a suspeitar. Eu, várias das postagens que faço nas redes sociais, e eu normalmente, quando posto um cartazinho eventual com um pensamento, eu escrevo a mão assim, será? Será? Por que isso? Não é a suspeita pela afronta, não é a suspeita pela destruição do pensamento. É a suspeita da cautela. Nesse sentido, eu não desejo ter, e não quero que ninguém tenha, uma vida algoritmada. Eu quero ser livre nas minhas escolhas. A filosofia nos auxilia a que se possa olhar para aquilo que está à nossa volta e imaginar se nós temos sobre aquilo nossa deliberação, nossa emancipação, nossa liberdade de decisão, ou se aquilo é algo que está ao nosso lado como dominador. E eu nunca esqueço de um dos livros mais importantes da filosofia, que é um livro da Renascença Francesa, de um autor que morreu muito jovem, mas escreveu esse livro com 18 anos de idade, chamado Etienne de la Boétie. O livro se chama Discurso sobre a Servidão Voluntária.
Isso. Discurso saiu um sobre livro agora, as... Saiu um livro agora da Marilena Chaui.
Exatamente.
Ela trata disso.
Marilena Chaui, que é a Exatamente. Filósofa brasileira.
Exatamente. O título do livro já diz tudo. É a filosofia como estilo de vida.
Exato.
É, mas ela coloca...
Ela, Marilena, como a filósofa brasileira, né, por excelência, ela consegue trazer nesse livro uma reflexão forte também. Ela já tinha estudado Spinoza e trazido...
Isso, né, com Spinoza, né?
E também agora, né, discurso sobre a servidão voluntária, Rodolfo. Você imagine o que é a servidão voluntária. É quando você se entrega ou de modo inocente ou de modo intencional. Nesse sentido... A algoritmização da vida, ela é um risco, porque ela retira de nós aquilo que é a nossa marca principal, que é a nossa capacidade de escolha, de dizer sim e de dizer não. É. Quando Sartre indicava que nós somos obrigados a ser livres, você não tem escolha. Se você escolhe não sê-lo, já é uma escolha. Nesse sentido, aquela é a nossa marca central. O Mitre, que gosta, e eu também, né, de estudos no campo de ciências das religiões... Nós lembramos que, por exemplo, na narração clássica do Gênesis, do aparecimento, quando a divindade faz o homem e a mulher na crença judaica na origem, depois cristãos islâmicos capturam também, né, como crença, por que Adão e Eva fazem o que fizeram? Porque eles quiseram. Porque eles eram livres para fazê-lo. Eles não foram obrigados a fazer. Eles fizeram uma escolha. Portanto, a vida, ela, diferentemente... da concepção grega clássica, em que ela é trágica, você não tem escolha. Exatamente. Na tragédia está tudo escolhido, é fatal.
Isso. É a fatalidade.
Na concepção judaico-cristã, a vida é dramática, ela não é trágica. E no drama você tem escolha. Nós ainda temos escolha. Que bom.
Agora, professor, talvez a questão mais importante de todas, na filosofia é difícil dizer, eu vou retirar essa frase, a mais importante não. Uma muito importante. É a questão da angústia.
Isso.
A angústia é fundamental e tem tudo a ver com a escolha. Você citou o Sartre, então podemos ficar nele. Isso. Ele acha que somos condenados à liberdade e, para isso, ele nos cobra a escolha que a gente vai fazer. E quando a gente não escolhe, está escolhendo a omissão.
Exatamente.
Mas quando você escolhe, você convive com a angústia. Quando estão escolhendo para você, vem uma outra angústia diferente, não é aquela angústia filosófica.
É certo, uma angústia, né? Por empréstimo.
Exatamente, queria que você comentasse isso. É. Nós estamos sendo vítimas de uma angústia que não depende da nossa escolha.
Há um filósofo alemão do século XIX nascido, que nasceu em 1889, mas que foi até 1976, que é Martin Heidegger.
Isso.
Filósofo de alto nível, controverso, porque ele aderiu... alguma das coisas do nazismo, foi inclusive nomeado reitor, né, por uma universidade no período nazista.
Embora fosse casado com a Ana Arendt.
Casado, né, com várias pessoas ali no dia a dia que tinham outra percepção. E Martin Heidegger, que é um filósofo decisivo, e eu até outro dia conversava com o Cláudio, com quem eu sou casado, em relação a uma das coisas que o Heidegger coloca, porque ele dá um valor positivo à angústia.
Claro.
Porque ele trabalhava isso. Claro que no alemão fica mais interessante, né? Porque o alemão tem um modo de expressão, né, que fica mais forte ali. Mas ele dizia, a angústia é a possibilidade plena. Quando você tem angústia, você tem uma sensação muito curiosa, que é um sentimento sem objeto. Por exemplo, se eu estou triste, eu estou triste por algo. Se eu estou alegre, eu estou alegre por algo. Se eu estou irado, eu estou irado por algo. A angústia é um sentimento sem objeto. Você está angustiado e a única coisa que você consegue é descrever com a mão. Você diz assim, eu estou meio... Hoje eu não sei, tem alguma coisa... Bom, é isso que move a vida humana. A necessidade de, em alguns momentos, você tomar a decisão. E a angústia, porque a sensação do nada, né? Ela faz com que você tenha que fazer escolha. Pois bem, nisso que você lembrou, essa angústia que é emprestada ou que te é implantada como se fosse um chip, né, vindo, né, de uma outra condição, porque ela não é minha, ela não é autônoma. E porque ela é artificial, ela não tem nenhuma valia como movimento, né, do indivíduo.
Cortella, semana passada aqui a gente fez um programa memorável com o Toquinho. Foi...
Assisti.
Nossa, que
fiquei emocionado.
Nós também.
Eu, um dia eu disse uma coisa pro Toquinho, que se eu estivesse aqui no programa, eu teria dito a ele, mas eu disse de modo humorado. E eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, bem no momento em que uma das canções mais estupendas do Toquinho, que é a Aquarela, né, ela estava fazendo sucesso. E eu fiquei traumatizado com a Aquarela, não porque eu não gosto, eu adoro a música, mas porque toda a escola que eu ia, e eu ia a duas, três escolas por dia, as crianças cantavam Aquarela, né, com as flores, as coisas balançando, e eu fiquei absolutamente... E eu, depois desse período, eu não conseguia, apesar de eu gostar demais, não conseguia ouvir. E um dia eu encontrei no aeroporto, nem pudemos conversar, tanto falei, eu tenho trauma, né, de uma das músicas mais bonitas que já foi feita. Mas eu assisti o programa.
Mas aí o Toquinho, em determinado momento, ele falou, com toda a trajetória, tudo que ele produziu, acho que o Mitri perguntou para ele, e ele falou, não, foi a Pamela, perguntou para ele sobre o que ele faz hoje com relação à vida dele, se ele pensa no passado, na parceria com o Vinícius, na vida. Ele falou, eu não penso, eu não fico na nostalgia, eu penso no futuro. É. Na sua tirinha, tem uma maravilhosa que você colocou, de exposição prospectiva, em que você está conversando com a coruja, e você diz, você já reparou que o retrovisor, ele é sempre menor do que o para-brisa? Porque o passado é referência, não é direção. Nosso horizonte é o futuro, ou seja, para a brisa ou para frente é o mais importante. E eu vou citar de novo o prêmio Inspira Rio, porque o Otton Bastos, aos 92 anos, foi...
Fui assisti-lo num espetáculo no Rio de Janeiro.
Exatamente, por causa desse espetáculo dele, ele ganhou a categoria cultura. E ele disse o seguinte, eu anotei, ele falou, 92 anos, subiu ao palco, fez um discurso emocionado, ele diz, eu vivo o hoje. Não tenho projeto de posteridade. Eu queria ouvir primeiro o Cortella aos 72,
que eu vou fazer.
72 anos. Como é que funciona a sua cabeça com relação a esse passado e também ao futuro? E também queria que você falasse um pouco quanto que essa reflexão filosófica do viver o hoje, do passado, de se resolver bem e de pensar no futuro.
Olha, é claro que passado é referência na direção, como está escrito na tirinha. Eu nasci em Londrina, de Londrina saí aos 13 anos, Londrina está em mim, mas eu não estou mais lá. Eu saí dos 20 anos de idade, dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, cada vez que eu vivi isso, isso está em mim, mas eu não estou mais lá. O que significa, em larga escala, né, que esse movimento, né, de ter o passado como referência e reverência, mas não como direção. Eu faço uma distinção, Rodolfo, entre nostalgia e saudade. Saudade é uma lembrança que agrada, é gostosa de ter. Nostalgia é uma lembrança dolorida. A própria palavra nostalgia, na origem, está ligada à medicina, né? Porque ela significava a dor de não voltar. Você não consegue mais. Num primeiro momento era em relação ao exílio. No outro momento era relacionado às pessoas que, ao terem que fazer a amputação de alguma parte do corpo, passavam uma parte também sentindo aquilo que foi retirado. Então, a ideia de nostalgia é sempre te leva ao sofrimento. Aquilo que eu brincava antes, ah, no meu tempo, ah, se eu pudesse, quando eu era criança, te leva o tempo todo a ficar lamentando. Outra coisa é olhar o passado como reverência e referência, mas não é a direção. Quando um ano novo se aproxima, eu quero que ele seja exuberante, que ele seja próspero, que ele leve coisas que eu tive no meu caminho anterior, mas eu não quero que ele seja apenas uma repetição né, daquilo que já estava. E quando o Otton Bastos fala, né, de que ele não procura, né, essa ideia da marca do final, do caminho de pensar, eu penso. E eu vou dizer algo que eu venho dizendo esse ano de 2025 inteirinho. Eu tenho um objetivo naquilo que faço. E esse objetivo ele é direto, específico. No dia que eu me for, eu não quero que ninguém tenha a possibilidade de dizer já foi tarde.
Professor,
nesse sentido. Se no dia que eu me for, eu tiver construído um caminho, uma obra, aquilo que se chama de legado, em que as pessoas não digam já foi tarde, vou dizer isso de novo, Rodolfo, é a décima vez que eu digo isso só esses dias. Porque as pessoas perguntam, quando é o final do ano, né, que você quer ter como legado? Meu único legado é que ninguém diga, já foi tarde.
Qual é a tua? Essa questão do tempo, eu encontro um ótimo conselho, que você conhece, no livro 11 das Confissões de Santo Agostinho. Lá está, o passado não existe, já passou. O futuro não existe, ainda não veio. O presente não existe, ele não tem extensão. Você não pode medir o presente. O que existe é o tempo da alma, o tempo do mundo não existe. E é tudo presente, passado, presente, presente, futuro.
Agostinho...
Como é que você avalia isso?
Agostinho é um pensador, como sabe, do século V, né? Ele nasce no IV, vive no V. E ele diz algo que eu acho magnífico. Duas coisas, uma tem a ver com o que você perguntava antes sobre o mundo digital. Eu vou falar antes dessa e depois vem a isso que o mito trouxe. Agostinho tem uma expressão que eu gosto de trazer à tona, ele dizia, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não mata a fome quem lambe o desenho de um pão. Para você matar a fome, você tem que ter o pão e não o desenho dele. Nós somos muito voltados só para a representação, só para a imagem, só para o virtual. Mas Agostinho, ele lembra algo que o mito trouxe à tona. Ele dizia, nós só vivemos o presente e só existe o presente.
Isso.
Agora olha o trocadilho que eu vou usar, porque é dele, não é meu. O presente está em nós, presente, de três modos. O presente do passado, que é o passado presente em mim agora como memória. O presente do agora, que é a constatação do momento. E o presente do futuro como expectativa. Em mim, nesse momento, está o presente do passado, que em mim está presente como memória. O presente do agora, que é a constatação do momento. E o presente do futuro, que é a expectativa. Eu acho que Agostinho... ele está correto nessa percepção. Ele não conhecia a física quântica, né? que trabalha com outras percepções.
Mas é um caminho magnífico.
Sim, é genial. Mas o que eu gosto do Agostinho, o mito conhece porque estudou isso, né? Agostinho tem uma obra maravilhosa que ninguém pode não ler, que é Confissões, que é a vida dele.
É
o primeiro grande relato.
É o livro Confissões.
Nessa obra, que é a história dele, há um momento em que ele relata algo em que ele, não sendo uma pessoa religiosa, que gastou parte da fortuna da família, né, no mundo da luxúria, né, do
pecador,
mundo do jogo, foi pai muito cedo, vida que a gente chamaria de uma vida devassa. Pois bem...
Tinha aquela oração dele, né?
Se tornou um dos maiores santos. E eu quero lembrar isso que o mito vai lembrar agora, que é maravilhoso.
É a parte
quando ele
que eu
vai
mais
entrar,
gosto.
É o que eu mais gosto também. Quando ele, Agostinho, vai entrar no mundo da religião, ele faz uma oração, Rodolfo, ele diz assim, Senhor, fazei-me casto, mas não agora.
Ele pede um tempo, eu acho
era um pouquinho. Senhor, fazei-me casto, mas não agora. Sem imaginar que isso veio de um dos maiores teólogos e filósofos da história.
Isso.
É estupendo.
É. Andressa.
Agora tem muito a ver essa questão do tempo, de como as pessoas percebem o tempo, o que isso gera na gente, né?
Sim.
Então pensar no futuro demais traz uma certa ansiedade, no passado uma nostalgia, uma melancolia, por isso o ideal é focar no presente como ele trouxe aqui, que o Toquinho falou na semana passada.
Qual que é um dos maiores perigos? Por exemplo, eu estava assistindo o Canal Livre com o Toquinho e vendo ele cantar com Vinícius, era uma casa, né? E estava ali, as coisas bonitas, os programas, as crianças em volta... E estava lembrando o quanto que uma parte das crianças hoje caiu numa armadilha porque o mundo adulto favoreceu, que é o viver só agora. Aquilo que Horácio um dia construiu como carpe diem. Uhum. A ideia do colhe o dia, aproveite o momento. Uma parte das pessoas, de um modo até hedonista, imagina que a única maneira de aproveitar a vida seja viver o dia. E isso tira uma visão de história. Daquilo que eu já vivi, que tem que ser valorizado e trazido, e outras coisas descartadas, e daquilo que eu preciso pensar como próximo passo. A noção de carpe diem, isto é, de colhe o dia, não significa vigas vá só o momento. Uhum. Significa não deixe de viver o momento. Quando no filme Sociedade dos Poetas Mortos,
lindo,
o professor traz isso à tona, ele não está dizendo viva só este momento. Aliás, isso impediria, se assim fosse, que eles estudassem. Você só estuda, só lê, só busca, só se prepara, porque você quer ter o próximo passo. Perigo, uma geração que queira viver só o momento. Por exemplo, adolescentes têm, você sabe, uma percepção de que o tempo é definitivo naquele momento. Porque não tem ainda uma vivência que permita olhar, né, de um modo mais elástico. Exemplo, você chega em casa numa noite como hoje, depois de assistir o Canal Livre com os amigos, você olha a tua filha de 18 anos de idade, está saindo e fala, filha, onde você vai? Ué, vou sair com as minhas amigas, vou numa balada. Filha, você vai numa balada a essa hora? Pai, pode ser a última balada da minha vida. Filho, onde você vai? Vou viajar. Mas filho, você fez isso agora. Pai, pode ser a última viagem da minha vida. Essa ideia da definitude, isto é, que tudo é já agora, ao mesmo tempo junto, ela é muito perigosa. Porque ela tira a ideia de projeto, aquilo que eu lanço adiante para buscar, e a reverência, né, aquilo que já foi. Por isso, a filosofia, ela nos alerta. Agostinho, que nós mencionamos, tem uma expressão forte, né? Aparece numa das tirinhas, quando ele diz, numa cela fechada, você tem o prisioneiro que passa o tempo todo olhando para o chão e aquele que fica olhando em volta da janela, mesmo com grades, imaginando o que precisa e pode estar do lado de lá. É escolha, não pode ser algoritmado.
Deserto dos Tártaros, não. O Dino Buzzati fica o tempo todo imaginando o que vai acontecer lá na frente. Me diz o seguinte, uma das questões que mais trata nas palestras é ética. Qual é a situação nesse momento do brasileiro e é essa ética brasileira? Nós estamos mandando tudo, as favas, o tempo todo.
O grande, o genial Mahatma Gandhi dizia, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. E nesse sentido, a lógica do vale tudo, ela é muito perigosa, tal como no campo da ciência e da filosofia, é perigoso a ideia do vale qualquer coisa, isto é, a verdade relativa. Vale a minha verdade, vale a tua, se até a tua, até a minha. Isto é, não há ponto de apoio para a construção de um consenso.
Isso.
No campo da ética, né, Felipe, essa lógica, ela é arriscadíssima, porque, eu lembro, você sabe, já acompanhou, ética não é cosmética. Não é uma coisa que a gente tenha de fachada. Nesse livro com as tirinhas, algumas são reflexões éticas. Eu brinco que você avalia o campo e a decisão ética de alguém quando ela está andando e encontra uma casca de banana. Uma casca de banana no chão pode definir um pouco as pessoas. Tem a pessoa que, ao ver a casca de banana, passa por ela e finge que ela não está lá e não se preocupa se outra pessoa desaba. Tem a pessoa que passa, olha e diz, alguém precisa tirar. E tem a pessoa que vai, tira e guarda e coloca no lixo. Ora, essas atitudes, as três, são uma opção de conduta. Não acho que o nosso país esteja num movimento em que a gente tem a ideia de que então não há o que fazer, né? As coisas elas são degradadas. Não. O que a gente tem hoje é uma recusa cada vez mais forte ao apodrecimento das relações. Uma recusa àquilo que é a ética da conveniência. Isso é bom para mim, então é bom. Nessa hora, claro, né, a ética ela aparece como um valor que a filosofia carrega. Ela aparece como uma percepção daquilo que é algo que um dia o filósofo alemão, né, não Heidegger, que eu mencionei, mas antes dele o Kant, né, o conjunto da obra do Kant trazia à tona uma ideia que eu quero trazer, que é tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça, porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Ele não está falando, Kant, contra o sigilo, contra a privacidade, contra a intimidade. Ele está falando contra a vergonha. O Clóvis de Barros Filho, que vocês já tiveram, né, num dos canais livres. Como é que é o plural? Canais livres? Canal livres?
Eu
é
falo assim, livres. Vários programas, vários canal programas. Livre.
Aí evita, evita. O Clóvis e eu temos um livro chamado Ética e Vergonha na Cara. Ética e Vergonha na Cara. O que eu acho, Felipe, é que a gente vem aumentando a nossa condição, né, de recusar o apodrecimento e ter mais atenção Eu não acho, nem isso que eu vou dizer não é um otimismo tolo. Não acho que a gente tem mais apodrecimento ético. A gente tem mais possibilidade de detectá-lo, de fazer com que venha à tona, né? De, portanto, também ter ferramentas para recusá-lo. Por isso, sem ser ingênuo, sou esperançoso.
Só a última pergunta. Para continuar na Alemanha, há um outro alemão posterior, o Max Weber, que fala da ética dos políticos, a ética da responsabilidade, que é um problema. Porque ele, inclusive, aconselha aquele que não estiver disposto a fazer um pacto com o diabo, se afaste da política. Então, ele já reconhece que a política inclui o pacto com o diabo. Aí entra o problema que o Felipe coloca, que é gravíssimo. Você começa a ver coisas incríveis, né?
Por isso, haja. Eu, todo ano que tem eleição, Mitri, eu, nas coisas que faço de comunicação no rádio, especialmente, sempre digo, sem exceção, você não quer lixo na tua casa, não coloque lixo na urna. Você não quer lixo no teu país, não coloque lixo na urna. Boa. Eletrônica. Né? Você não quer lixo na tua vida, não coloque lixo na urna. Nesse sentido, claro, como está aí no livrinho, os ausentes nunca têm razão.
Cortella, sempre um prazer maravilhoso. Daria para a gente fazer mais uma, duas
horas. Daria, mas sabe o que ele não fará? Porque aí perde o gosto. É igual felicidade.
Não, e aí também depois já vai tarde do programa.
Já vai tarde. Já vai tarde.
Não pode terminar assim.
Já vai tarde.
Cortella, um abraço. Que muito bom, obrigado mais uma vez, hein?
Fico feliz. Abraço.
Um abraço grande. Mitri, Andressa, Felipe, principalmente a você de casa. Muito obrigado aí pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Aqui, ó.
Canal Livre, com transmissão simultânea na TV e na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia. O seu bolso. A sua vida. Para questionar autoridades. Reivindicar respostas. Cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
Que regulamenta motos por aplicativo na cidade de São Paulo é aprovado em segunda votação. O texto agora segue para a sanção do prefeito Ricardo Nunes. Após anunciar pré-candidatura à presidência, o senador Flávio Bolsonaro se reúne agora à noite com Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira e Antônio Rueda. A polícia prende um dos suspeitos de roubar obras de arte valiosas que estavam expostas numa biblioteca de São Paulo. A Interpol foi acionada para impedir que as gravuras de Portinari e Matisse chegassem ao exterior. E a Assembleia do Rio de Janeiro vota para soltar o presidente da casa, preso porque teria vazado informações de operação contra deputado ligado ao Comando Vermelho. A liberdade agora depende do Supremo. Bom, a gente começa trazendo aqui para você uma notícia de agora à noite. A Câmara Municipal de São Paulo acaba de aprovar, em segundo turno, o projeto de lei que regulamenta o serviço de mototáxi por aplicativos na capital paulista. Foram 31 votos a favor e 13 contrários. O Thiago Prudente é quem acompanhou a votação, vai trazer para a gente, ao vivo, direto da Câmara Municipal de São Paulo, todos os detalhes, explicar para a gente o que muda agora com esse projeto. Teremos mototáxi em São Paulo, então, Thiago, boa noite.
Boa noite, Vitor, para quem está acompanhando aqui a Band News TV. Exatamente, pelo menos é isso que prevê o projeto aprovado aqui na Câmara Municipal de São Paulo, agora há pouco, por 32 votos favoráveis, 16 contra e uma abstenção. No primeiro momento, a votação tinha sido um placar menor, mas depois foi feita uma revisão e ficou esse placar aí de 32 votos a favor e 16 contra. Agora, o projeto de lei segue para a sanção do prefeito Ricardo Nunes e a expectativa, isso segundo o próprio relator do projeto, é que amanhã mesmo esse projeto de lei já seja publicado e, portanto, entre em vigor. Por que isso, essa urgência? Porque existe uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou que a cidade de São Paulo tinha até 10 de dezembro para fazer a regulamentação desse serviço. Com essa nova regulamentação, quais são as regras que devem entrar em vigor? Para poder atuar como motorista por aplicativo no tipo moto aqui na cidade de São Paulo, o motociclista vai ter que ter mais de 21 anos, carteira de habilitação A ou AB e com pelo menos 2 anos de emissão. Além disso, não pode ter cometido crimes graves. As mudanças propostas agora nessa segunda votação que aconteceu hoje na Câmara de São Paulo, fez algumas alterações no projeto. Entre elas, que a gente pode destacar aqui, está principalmente na questão das obrigações das empresas por aplicativo. Na alteração do projeto de lei, agora as empresas são responsáveis por fornecer o capacete para o passageiro, além disso também o colete refletor que vai ser utilizado ali durante o deslocamento, além de fornecer para os motociclistas, a placa vermelha, que vai ser obrigatória para as motos que fazem esse tipo de serviço, que prestam esse tipo de serviço, e também a disponibilidade de cursos que estão listados nesse novo projeto de lei, que são obrigatórios para esses motociclistas. Além disso, também ficou proibido que menores de 18 anos possam utilizar o serviço. Então, se um menor for pedir uma moto por aplicativo, não vai ser possível. O projeto também criou, nessa segunda votação, uma espécie de seguro e um seguro funerário em caso de sinistro. Além disso, também tem aí uma série de restrições de vias rápidas da cidade, de grande movimentação, com corredores de ônibus, por exemplo, não vai ser permitido a circulação das motos por aplicativo. E essa fiscalização vai ser feita por meio de georreferenciamento, em que as empresas, em conjunto com a prefeitura, vão acabar fiscalizando, e aí quem tem um aplicativo não vai conseguir nem pedir essa modalidade nessas vias. Portanto, agora a gente tem que aguardar então a sanção do prefeito Ricardo Nunes e com a publicação as regras começam a valer. Lembrando que quem quiser prestar esse tipo de serviço vai ter que fazer um cadastro também na prefeitura, um cadastro que é de graça, seguir todas essas regras para poder sim aí atuar como motorista de aplicativo, como motociclista de aplicativo nessa nova modalidade criada aqui na cidade de São Paulo. Vitor.
Pois é, né? A reclamação das empresas é justamente sobre essas regras que foram impostas. Elas dizem que isso pode inviabilizar o serviço. Na prática, você tem a liberação, ok, a Câmara está votando o projeto, regulamentando o serviço, mas são tantas as imposições, placa vermelha, capacete, tudo isso que o Thiago estava enumerando agora, a restrição à circulação em vias expressas, exigências em relação à ficha e às condições do próprio motorista, é tanta regra que isso pode encarecer o serviço. Na prática, não adiantaria de nada a liberação, né? O grande atrativo do serviço, que é a viagem mais barata de moto, mais barata em relação ao carro, poderia não acontecer. Então, o projeto poderia, na verdade, ser uma sabotagem ao serviço, poderia não estar resolvendo. Então, ainda está longe de encerrado esse debate. Thiago, obrigado pelas informações todas. A gente vai seguir acompanhando essa história. Certamente ainda não terminou, não. É só um passo importante essa aprovação agora à noite lá na Câmara. Valeu, bom trabalho por aí. Ótima noite. Até mais. E olha, agora há pouco, aqui em São Paulo, em agenda em Diadema, na região metropolitana aqui de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas finalmente quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a indicação do senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República. Tarcísio disse que vai apoiar o senador.
Olha só, nós, como foi amplamente noticiado, e o próprio Flávio falou isso, ele esteve comigo na sexta-feira passada, nós conversamos sobre isso. O presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito, né, e sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, eu tenho essa lealdade, é inegociável. Ele disse, né, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele. E é isso, o Bolsonaro, o Flávio vai contar com a gente. Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer, a gente pode ter aí o Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados. E a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil.
Tarcísio disse também que o Brasil sofre de uma crise de liderança e que Flávio Bolsonaro se apresenta para encabeçar um projeto para o país.
Então são muitas questões que vão demandar projeto, que vão demandar esforço, que vão demandar liderança. E o Flávio agora se apresenta, né, para fazer parte, para liderar, para encabeçar também esse projeto. Né, para isso vai contar com o nosso suporte. E o que a gente precisa é afastar que está aí, que o que está aí não deu certo, está obsoleto. Quando a gente fala de crise de liderança, a gente tem que ver que há 40 anos a gente discute a mesma coisa, não tem uma perspectiva, estamos indo na direção errada e o nosso objetivo vai ser trabalhar muito para que a gente possa devolver a esperança para o povo brasileiro no ano que vem. E aí esse time vai contar com o nosso suporte, sem sombra de dúvida.
E olha, um movimento importante dessa costura aí pela candidatura de Flávio Bolsonaro está acontecendo agora à noite em Brasília. O senador está recebendo os presidentes dos partidos do centro, né? Justamente aquelas legendas que o PL busca atrair para serem aliadas na pré-candidatura. O Flávio Bolsonaro está recebendo agora na capital federal Valdemar Costa Neto, presidente do próprio PL, e ainda o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, e Antônio Rueda, que é do União. O encontro acontece na casa do parlamentar. Nós vamos ao vivo agora a Brasília, a Natália Paz vai trazer mais informações para a gente. Oi, Natália.
Oi, Vitor, boa noite a você e a todos. Então, o Flávio Bolsonaro mirou justamente nesses caciques do Centrão para essa reunião hoje à noite aqui em Brasília, na casa dele. E a ideia é tentar quebrar essas resistências desse grupo sobre a pré-candidatura à presidência que foi anunciada na sexta passada. O Flávio, ele quer tentar convencer esses políticos da viabilidade eleitoral dele, agora com a condição de desistência, se acontecer um acordo para apoiar a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro pela tentativa de golpe, como o próprio pai dele, o ex-presidente Bolsonaro. Só que o Centrão, Vitor, já veio alertando e vai deixar claro que vem muita dificuldade nessa candidatura e que se Flávio de fato insistir, pode não ter o apoio desse grupo. Esse sinal já começou inclusive a ser dado, já que vários nomes afirmaram que não vão poder participar hoje. Um nome confirmado é o do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que na sexta disse que se Jair Bolsonaro falou, está falado sobre a pré-candidatura de Flávio. Lembrando que líderes de centro vinham defendendo o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a sucessão de Jair Bolsonaro. Eu volto com você.
Perfeito. Valeu, Natália. Obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando. E, inclusive, já temos aqui imagens da chegada de alguns desses caciques lá na casa de Flávio Bolsonaro, em Brasília. A gente vê aí na imagem o senador Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado. Além dele, vão aparecer também aí nas imagens o senador Ciro Nogueira, que também é um aliado do campo bolsonarista e é o presidente do PP, outra legenda importante, Partido Progressista, e ainda o presidente do União, o antigo União Brasil, Partido União, Antônio Rueda. Todos eles já chegaram, são alguns dos líderes que aparecem aí nas imagens. Olha só que concorrida, né? A chegada, os veículos vão passando e cercado de repórteres, porque de fato é um momento muito importante, né, nessa costura da candidatura. O Flávio tenta, como explicou agora para a gente a Natália, atrair essas legendas de centro. Por enquanto é um projeto apenas do PL, as legendas do centro ainda um pouco insatisfeitas ou ainda não reagiram publicamente, ainda muito timidamente, num apoio a essa candidatura. Então o Flávio busca justamente nesse encontro, agora à noite, atrair esses caciques para, quem sabe, um projeto de candidatura única da direita, o que parece que está bastante difícil nesse momento. A gente segue acompanhando, nossas equipes estão atentas lá na casa do senador em Brasília e, havendo novidades, a gente volta para lá para trazer mais informações para você. Agora os números do mercado financeiro e olha, um dia positivo depois do estresse na última sexta-feira no mercado com o anúncio de Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República. Nessa segunda-feira, os índices estabilizaram. A gente vai colocar aí para você os números. O Ibovespa encerrou a segunda-feira com alta de 0,52% aos 158.187 pontos. Já o dólar fechou com leve queda de 0,23% e foi a R$ 5,42. A gente conversa sobre esse dia no mercado financeiro, agora ao vivo, com o Lucas Saqueto, ele que é economista da Go Associados. Obrigado, Lucas, pela presença aqui com a gente. Boa noite.
Boa noite, Vitor. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite também aos espectadores da Band News.
Fala um pouco mais para a gente, Lucas, de como foi o dia de hoje e por que essa recuperação.
Olha, Vitor, o dia de hoje foi um pouco mais tranquilo, né? Acho que o mercado no final da semana passada foi pego de surpresa aí com a indicação do senador Flávio Bolsonaro como candidato, né, da direita, ou pelo menos a indicação do presidente Jair Bolsonaro para disputar a eleição do ano que vem. Vitor, eu acho que daqui em diante, até as eleições, a gente vai ver aí muita volatilidade no mercado, né? Os investidores, diante da incerteza do processo eleitoral, tendem a ficar mais receosos e a reagir a cada movimento desse jogo de xadrez aí das próximas eleições. Eu acho que o dia de hoje foi um dia mais tranquilo, acho que o mercado digeriu a indicação do senador Flávio Bolsonaro. Tiveram algumas declarações desencontradas dele ali ao longo do final de semana, mas eu acho que o susto mesmo veio na última sexta-feira. Hoje foi um dia de maior calmaria, o dólar operou aí numa leve queda, o Ibovespa não recuperou o tombo, né, que a gente viu na sexta-feira e o susto diante dessa indicação. Dá para dizer que o mercado, a gente viu a entrevista, esperava e tinha um certo otimismo com a indicação do governador de São Paulo, né, do Tarcísio de Freitas. Vindo o Flávio, o mercado de algum jeito precificou isso e hoje a gente vê, vamos dizer assim, um mercado um pouco mais calmo com relação a essa indicação e digerindo ela.
Pois é, né, Lucas? E ainda falando dessa questão política, a gente viu agora há pouco também uma fala importante do governador Tarcísio, que desde sexta-feira, quando foi anunciado, tinha mantido um completo silêncio sobre esse assunto, nem nas redes sociais tinha se manifestado, não tinha feito qualquer gesto de apoio à candidatura do Flávio. Agora há pouco, pela primeira vez, o governador Tarcísio, a gente mostrou há pouco essa fala, veio a público e manifestou que sim, apoia a candidatura de Flávio. Tem esse jantar importante acontecendo lá em Brasília, que a gente mostrava também há poucos minutos, com as lideranças partidárias. Então, tudo indica que há uma costura sendo feita, ou pelo menos uma tentativa de atrair essas legendas e construir essa candidatura mais forte com apoio das legendas de centro do Flávio Bolsonaro. Isso para o mercado chega de que forma, Lucas, o início dessa construção?
O mercado reage bastante a incertezas, Vitor. Eu acho que quando a gente começa a ver um cenário mais claro, entende que aquilo ali não foi só especulação, etc., as coisas se acalmam um pouco, né? E aí você vê um pouco mais de perspectiva. Agora, o grande desafio é ver, e acho que o mercado avalia isso com bastante atenção, se de fato a oposição vai conseguir construir um candidato competitivo para a eleição do ano que vem, né? Não quer dizer que o mercado tenha um candidato, e etc., mas o mercado olha para essa incerteza e, enfim, incerteza gera risco, né? E o mercado não tende a reagir ao risco com bastante cautela. Eu acho que com essas definições, com a possibilidade do Flávio Bolsonaro de fato costurar algum apoio, se mostrar uma candidatura competitiva, o mercado vai precificar isso, mas vai precificar isso de um jeito mais tranquilo, né? Não como a gente viu na última sexta-feira. Eu acho que o grande ponto aí, na verdade, não era exatamente a indicação do senador Flávio Bolsonaro, mas é que a expectativa que se criou era outra, né? E aí quando a gente vê isso, o mercado tende a ficar mais receoso, enfim, aí a gente vê a bolsa caindo, o dólar avançando um pouco. A gente, essa semana, está numa semana importante, né, de decisão do Copom e do FONC lá nos Estados Unidos. Eu acho que esses também são dois pontos de atenção, mas eu acho que a tendência é que, se esse cenário eleitoral ficar mais claro, se o Flávio Bolsonaro der um indicativo de que tem apoio para conseguir competir aí nas próximas eleições, as coisas tendem a ficar um pouco mais tranquilas, Vitor.
Agora, Lucas, já que você falou da questão dos juros, queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Quais as expectativas, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos? Aqui parece que há uma praticamente unanimidade, né, de vocês, operadores do mercado, de que não deve mudar a taxa de juros, né? Esse patamar altíssimo de 15% deve ser mantido. É isso mesmo? Essa é a análise? Quais seriam os efeitos disso, caso confirmado esse cenário, Lucas, de juros a 15%?
Eu acho... Eu acho que é praticamente unânime, ninguém no mercado fala que vai haver um início de ciclo de cortes agora, né? Tudo indica que o Brasil vai fechar o ano com a taxa Selic a 15%. Isso tem um efeito muito ruim para a economia como um todo, né? A gente sabe o custo de uns juros elevados, desses juros a 15%, principalmente para setores como infraestrutura, a indústria e a economia em geral, né? Os juros altos não é bom para ninguém. Acontece que, na verdade, o que o Banco Central faz é apenas uma constatação, né? A gente vive ainda uma situação fiscal bastante delicada, o governo tem muita dificuldade para aprovar cortes no orçamento, ou mesmo para achar algum tipo de receita nova no orçamento, e isso faz com que o Banco Central tenha que ter essa postura mais firme, né, de manter os juros elevados por mais tempo, e a inflação, apesar de já estar voltando ali para a margem de tolerância da meta, né, hoje o mercado projeta que a inflação vai fechar 2025 um pouco abaixo do teto da meta de inflação, em 4,4%, a inflação ainda está muito distante dos 3%, que é a meta que o Banco Central tem que perseguir. Então, como eu disse, é praticamente unanimidade que e isso está presente, inclusive, na última ata do Copom, né? Já tinha uma sinalização de que não haveria um início de ciclo de cortes. A expectativa para essa reunião do Copom da próxima quarta-feira, Vitor, é qual que é o indicativo que o Copom vai dar para se a gente vai ver um início do ciclo de cortes na taxa de juros já na primeira reunião em janeiro, ou se esse ciclo de cortes vai começar só em março. A nossa opinião aqui na Boa Associados é que o primeiro corte na taxa de juros vai acontecer só na reunião de março. A gente, apesar da inflação estar dando esses sinais aí de redução, o governo não passa uma boa mensagem aí na questão fiscal, e isso pode prejudicar a inflação, por isso o Banco Central mantém essa linha mais dura, vamos dizer assim, da política de juros, né? Então a expectativa é de manutenção dos juros em 15%. Até hoje, na pesquisa Fox, né, do Banco Central, a gente viu aí a mediana das expectativas do mercado para os juros do ano que vem subirem um pouco, né? O mercado até a semana passada projetava uns juros em 2026 em 12%, agora é 12,25%. Muito disso por causa dessa incerteza e dessa volatilidade, Vitor. A gente sabe que 2026 praticamente já começou, é um ano eleitoral, e um ano eleitoral é um ano de bastante volatilidade no mercado e na economia em geral, né? Um ano de bastante incerteza e expectativa sobre o que vai acontecer nas eleições, e o mercado vai reagindo a isso. Mas eu diria que mais importante do que a decisão do Copom, que acho que já é praticamente dada, de manutenção dos juros em 15%, é o que o comunicado vai dizer sobre a política monetária no início do ano que vem, né? A expectativa é saber se os juros vão ser cortados a primeira vez em janeiro ou lá em março.
É isso, vamos seguir acompanhando. Quarta-feira a gente deve ter o anúncio da nova taxa básica de juros e de qual vai ser a mensagem passada pelo Copom nessa reunião. Lucas, obrigado pela presença aqui. Bom te ouvir, ótima noite, bom início de semana por aí.
Eu que agradeço. Boa noite, Vitor. Boa noite aos espectadores da Band News também.
Um abraço. Mudando de assunto, a gente fala agora sobre Rodrigo Bacelar. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro votou sobre a prisão do presidente da Casa. E a decisão, que vai ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, foi pela soltura do deputado.
Não estou aqui para entregar colega, não estou aqui para proteger colega também que faz nada errado.
Essa foi a resposta de Rodrigo Bacelar ao ser questionado pela Polícia Federal por que não acionou autoridades depois de ter sido procurado por TH Joias, quando então o deputado estava prestes a ser alvo de uma operação policial. O presidente da Alerj admitiu que conversou com o parlamentar um dia antes e no dia em que TH Joias foi preso. Bacelar ainda minimizou o histórico criminal do ex-deputado, acusado de ser um dos braços políticos do Comando Vermelho.
Da porta para dentro, se você tiver uma atitude de bom convívio com todo mundo, o que você faz na rua não diz respeito.
Bacelar está preso na sede da PF no Rio desde quarta-feira, suspeito de ter vazado informações sobre a operação que prendeu TH Joias e ainda orientado o parlamentar a destruir provas. O presidente da Alerj teve uma primeira vitória ainda na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Por 4-3, os membros da CCJ aprovaram a soltura de Bacelar. A comissão é presidida por Rodrigo Amorim, deputado do União Brasil, mesmo partido de Bacelar, e líder do governo na Assembleia. O mesmo plenário que elegeu Bacelar por unanimidade para a presidência da Casa no começo do ano, agora formou maioria para que o parlamentar responda em liberdade. A decisão dos deputados será encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, que não tem prazo para se manifestar.
Que a gente quer que tenha investigação, que a gente quer que tenha inteligência, que a gente quer que todos os envolvidos com crime organizado sejam presos e respondam perante a lei.
O que nós temos no que nós recebemos aqui nesta casa? Nós recebemos a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O que nós temos nessa decisão? Três prints.
Os deputados não analisaram o afastamento de Bacelar da presidência da Alerj, que poderá ser mantido como...